Estamos aqui por três motivos. O mundo está em problemas seríssimos. E nós somos parte do problema, não a solução. E nós temos decidido que a solução, tanto para o mundo e para nós, está neste livro. Introdução. Agora, meu assunto é a terceira pessoa. Eu não sei se eu vou conseguir compartilhar o que eu sinto, mas nós vamos tentar, né? Desde o início da Bíblia, Deus tem falado que Ele é o único Deus. Moisés proclamou, né? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Melhor tradução, o Senhor nosso Deus é um. Então, os judeus, até hoje, proclamam isto duas vezes por dia. É uma oração que chama Shema. Então, eles recitam isto de cor, de manhã e à tarde. O Senhor nosso Deus é um. E eles têm morrido com esta oração nos lábios, em vez de aceitar qualquer outro Deus, né? Tem sido perseguido até a morte, tem passado esta proclamação de geração a geração. Os judeus são perseguidos porque eles queriam adorarem só um Deus, único Deus. Deus é um. Agora, nós chegamos ao Novo Testamento, né? E no fim do livro, primeiro livro, Mateus fala: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, Deus tem um segredo que Ele está começando a revelar com a vinda de Jesus, né? Mateus 3:16, vou ler esta passagem. Batizado que foi Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus, sendo batizado, o Espírito Santo desce sobre ele, e Deus fala, o Pai fala do céu que este é o meu filho amado. Filho. Filho de Deus. O filho de Deus é um anjo, é um homem só. Ser filho de Deus, Deus, né? Mesma família, pai, né? Pai, filho. Então, Jesus veio como filho e o Espírito Santo desceu sobre ele. Temos três pessoas, mas Deus é um, certo? Deus é um. Primeiro mandamento. O Shema fala, Deus é único Senhor. Deus é um. Então, isso distinguiram os judeus de todos os povos. Este povo que falavam isto, produziu Jesus. Jesus era judeu. Ele era homem, nascido de mulher, mas gerado por Deus. E quando foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele. Então temos três pessoas. Então isto é um mistério. Mistério da Trindade. Mistério do Espírito Santo. Mistério da encarnação. Deus tomou forma de homem. Era homem e era Deus. Teólogos falam duas naturezas em uma só pessoa. Três pessoas, uma só substância. Teologia. Mas isso não Isto preserva a verdade durante os séculos, né? Tipo de geladeira, né? Preservando, não contaminação. Né? Mas nós queremos entender sobre esse segredo, sabe? Esse segredo. Porque Deus esperou, preservou sua palavra dentro do seu povo especial, filho de Abraão, Isaac e Jacó. Preservou com esta oração, por exemplo, morrendo por esta verdade. Eu sou o único Deus, eu sou um. Não tem outros deuses, porque o povo naquele tempo tinha muitos deuses, né? Essa é uma tendência forte de humanidade de cultuar qualquer deus, né? Mas nós hoje temos ídolos também. Lá, aqui no Ocidente não temos muito de estátuas, né? Algumas denominações têm estátuas, né? E fala, não, é, adoram, é só outra palavra, venerar. Mas a tendência humana é ter outros deuses, não é? Não é?
É.
Temos outros deuses em nossa cultura agora? Temos, né? Vai andar nas ruas, né? E ver o povo, né? Ele está procurando outras coisas, sexo, dinheiro, comércio, posição, destaque, essas coisas, carnalidade, né? Indo para o inferno, segundo a Bíblia, né? E cultuando outros deuses. E às vezes vai para a igreja, né? Vai para algum lugar e cultuando Deus e outros deuses também. Então Deus queria um povo separado, com um só Deus. Produziu este homem, Jesus, de Nazaré, filho de Maria, filho de Davi e filho de Deus. Esperou séculos e séculos. Então, este mistério era oculto de gerações, de gerações. Mas quando Jesus veio, era tempo de revelar este mistério de três pessoas. Então, eu queria falar mais sobre a terceira pessoa, porque nós conhecemos sobre Deus Pai e nós conhecemos sobre Jesus. Mas precisamos conhecer o Espírito Santo, porque só através dele podemos conhecer a Deus mesmo. Não conhecer sobre ele, né? Mas conhecer ele pessoalmente, né? E Jesus também, né? Agora eu vou passar. Eu queria explicar uma coisa sobre o Espírito Santo. Ele é o relacionamento de amor entre pai e filho. Um certo padre, Henry Nouwen, falou: o pai e o filho é. O relacionamento entre o pai e o filho é uma pessoa divina. Co-igual com o Pai e o Filho. Tem um nome pessoal, é chamado Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é uma pessoa que é relacionamento entre o Pai e o Filho. Ele é o amor, a glória entre o Pai e o Filho, eternamente. Então, a doutrina de Trindade, a experiência do Espírito Santo não vai ajudar muito se não conhecemos esta pessoa. É hora de começar a conhecer o Espírito Santo como uma pessoa. Isso eu estou querendo dizer. Muitos de nós somos carismáticos. Nós temos experiências no Espírito Santo. Mas como Haroldo falou ontem à noite, não solucionou o problema do mundo e não pessoalmente, com experiências. Poderoso do Espírito Santo, dons e tudo, temos ainda carnalidade, divisão, ciúme, pecado na igreja. Nem para falar sobre oferecer solução para o mundo. Né? Então, algo está faltando. Então, eu não sei se eu vou conseguir, porque isto é obra de Deus. Né? Mas conhecer, reconhecer o Espírito Santo como a pessoa que aparece e resolve nossos relacionamentos, porque o problema na vida é relacionamento, né? Relacionamento. Jesus falou com duas ou três pessoas reunido em meu nome. Não só uma fórmula, mas reunido no espírito e amor de Jesus, tem a igreja. Mas a igreja hoje tem relacionamento, certo? Tem tanta coisa, né? Eu não vou deixar isto assim, falar, né? Porque só conhecemos esses problemas. Não é doutrina. Não é experiências. Doutrina é importante. Experiências são importantes. Mas isso não é a solução. A solução é Deus amando o seu filho, dando o seu filho para nós. E através desse filho veio o Espírito Santo para dar a solução para nós hoje e todo momento. E preparar-nos para a volta de Jesus. Eu sinto que precisamos de um outro passo para o povo de Deus neste século 21. Outro passo. Então eu vou tentar explicar algumas coisas através deste livro que pode nos ajudar a se revelar esse ministério e esse mistério que precisa ser revelado agora. A igreja de Jesus Cristo é nada sem operação, sem revelação do ministério do Espírito Santo. Eu estou falando sobre uma pessoa, não doutrina, experiência, mas a pessoa. Como Jesus foi presente com seus discípulos, pessoa, né? Pessoa mesmo, né? O Espírito Santo quer ser presente, invisível, mas presente na mesma realidade que Jesus era entre os discípulos. João 7:38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Ora, este versículo de Tinar é intrigante. Olha, isto me chamou minha atenção há muitos anos. Ora, isto ele disse a respeito do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então, está percebendo que ele falou que o Espírito Santo não foi dado, mas o Espírito Santo foi presente na criação do mundo. Estava ungindo os profetas, operando poderosamente desde a criação do mundo, o Espírito Santo. Mas o que ele está querendo dizer? Ele não foi dado porque Jesus não foi glorificado. Quer dizer, quando Jesus foi glorificado, sabe o que é glorificado? Morrer. Isto é glória. Morrer e ressuscitar. Então, foi derramado o Espírito Santo. Então, nós podemos entender que o Espírito Santo derramado, depois Jesus foi ressuscitado, foi diferente do Espírito que pairava sobre as águas na criação, sobre todos os incidentes na história, ungindo os profetas e tudo, né? Por quê? Porque o mistério da encarnação. Jesus veio como homem, filho de Deus. Espero que Deus vai falar com alguns aqui. Não fala filho de Deus como doutrina. Filho de Deus. Deus, Criador. Ele fez essas árvores, o mar, as montanhas, nené, tudo. Ele fez isto e mandou seu filho. Deus, Jesus, mandou. Jesus foi morto. Ressuscitou porque não tinha pecado. Então, o anjo da morte não tinha nada sobre ele. Né? Ressuscitou. Né? E mandou o Espírito Santo para operar em nosso meio como a pessoa, como Jesus operou. Se tivesse realidade em nosso meio, em nossa vida, tudo seria diferente. Amém?
Amém.
Se pode admitir isto, nós vamos progredir. Né? Se pensa, coisa esquisita. Não. Se estamos falando que estamos em problema seríssimo e precisamos entender algo que nunca entendemos, estamos prontos para Deus abrir nossos corações. Né? Então, Jesus filho de Deus, morreu. Mas ele é filho de homem, então ele pode morrer. Mas ele é filho de Deus. Deus homem. Então, esse Deus homem morreu e ressuscitou. Então, o Espírito que foi derramado foi o Espírito de Deus homem. Diferente do Espírito de Deus desde o início. O Espírito de Deus está sobre mim, tá, 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 tá. O Espírito de Deus homem pode entrar no coração do homem. O Espírito de Deus só não pode entrar no coração do homem, porque homem é homem e Deus é Deus. Amém? Duas naturezas diferentes. Lacuna. Entendeu? Deus não habita com homem. Ele é Deus. Animal é diferente de homem. Homem é diferente que Deus. Mas o Espírito de homem, Deus, esse Espírito Santo que foi dado depois que Jesus foi glorificado, pode entrar no coração do homem e ter Deus, Deus no coração. Deus, esta pessoa. Nós somos diferentes. Somos nascidos de novo. Pelo Espírito. Espírito de Deus. Espírito de homem, Deus, morando em nosso coração. Então, precisamos passar de teoria para esta prática em nossas vidas. Tem que ser diferente em nossas vidas. Temos problemas seríssimos. Divisão, ciúme, ambição, concorrência. Todo dia tem outro nome diferente para outro grupo que separou. Vivamento, eles falam. Vivamento, viva avivamento. E logo eles separam. Que tipo de avivamento? Que tipo de Espírito Santo? Se através de poder de Deus, estamos dividindo, inventando outro nome. Mas somos um povo com esperança, né? Esperança que Deus vai cumprir sua obra.
Não,
não, não tinha. Eles falaram, não, a parte de nós, nós vamos morrer. Você fala, Moisés, fala, fala. Não, é verdade. Só pessoas escolhidas como Moisés podia aproximar a Deus. Então, não é brincadeira encontrar com Deus. Até um anjo você fica prostrado, né? Fogo consumidor, né? Mas ele providenciou, no tempo determinado, no ápice do Império Romano, um homem, um neném nasceu em Betel. E anjos visitaram, cantaram, não pode conter. Paz na terra, boa vontade para todos os homens. Deus providenciou. Mandou. Para quê? Para ter a presença, a pessoa dele conosco. Fazendo obra.
Amém.
Oh, meu Deus. Não tem coisas em sua vida que é impossível solucionar? Depressão, ciúme, medo, pecado, vício, tanta coisa. A pessoa fala, eu nunca ia fazer isso. Eu não. Logo, 2 meses depois, faz a mesma coisa. O Espírito de Satanás é mais poderoso que o Espírito de Deus. Mas se tivesse o Espírito de Deus, Jesus, esta pessoa, nós temos vitória.
Amém.
Aleluia. Eu vou passar para João 14. Temos essas passagens maravilhosas. João 14, né? Maravilhoso. Séculos e séculos estamos com esse João 14, né? Desde o tempo de apóstolos. Aleluia. Graças a Deus. Mas Deus está querendo revelar coisas hoje que nunca foi revelado.
Amém.
Peso tão grande que é difícil expressar, né? Eu estou dependendo de Deus fazer alguma coisa no nosso meio. Porque eu sinto tanto inadequado, né? João 14, 16. Eu rogarei ao Pai. Jesus vai pedir o Pai dele. E ele vos dará outra Consolador. Jesus, filho, rogando o Pai para mandar outro Consolador. Está vendo? Então, este mistério tem que ser entendido, né? Porque não pode negar. Não pode negar. Tem 3 pessoas, mas 1 só Deus. Você não crê em 3 deuses, né? Não. Nós somos zombados por algumas seitas, né? Porque temos três dedos, mas eles não têm revelação do mistério. E nós precisamos não só ter doutrina, mas ter prática deste mistério revelado em nós. Que para fique convosco para sempre. O menino chora porque o pai está saindo da porta. Ele fala, não, eu não vou em nenhum lugar, eu vou comprar pão. Volta rápido, né? Mas a criança tem medo, insegurança, ele quer alguém com ele sempre, né? Separação, né? Morte é separação, né? Então a criança pensa já é aquela coisa, né? Separação. Quando ele dorme, é bom o pai orar com ele, porque dormir à noite é esse tipo de separação, né? Outro mundo, dormir, né? Morte, né? Então, é muitos segredos na vida, né? Muitos segredos. Então, esse Espírito Santo, ele mandou para ficar conosco para sempre. Sempre! A saber, o Espírito da Verdade. Nota aqui, o Espírito da Verdade. Eu vou referir isso outras vezes, mas nota que o Espírito Santo é o Espírito da Verdade. Se você crê em outra coisa, além da Palavra de Deus, recebe algum Espírito, isso não é o Espírito Santo. Tem várias pessoas e grupos que têm Espíritos atuando, mas a doutrina deles não é isso. Então, tem Espíritos estranhos que não são Espíritos da Verdade. Tem um só Espírito da Verdade, um só Verdade, um só Espírito Santo. Amém?
Amém.
Então, tem que discernir, porque o movimento carismático, infelizmente, está cheio de Espíritos estranhos. Manifestações estranhas. Eu não quero nada disso.
Quando fala carismata, ele está referindo só àquele católico,
não.
Não. Quando é carismata, ele está referindo...
Pentecoste, qualquer presbiteria, qualquer que recebe o Espírito Santo com dons e tudo, tem perigo de ter manifestação de outros Espíritos se começa a ceder para outras doutrinas. Eu vou falar alguma coisa, por exemplo. Prosperidade, ganhar dinheiro, né? Isto não é bíblico, né? Se fica afirmando nisto, as manifestações que você recebe através dessa doutrina não é confiável. Eu não estou falando coisas categóricas, né? Tem perigos, né? Mistura. Só essas coisas são gratuitas. O Espírito da Verdade, o qual o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Mas, agora nota aqui, mas vós o conheceis, como eles conhecem? Só ali, porque vocês o conheceis. É, conheceu Jesus. Está, né? Mas vós o conheceis, quer dizer, conhece Jesus. Está conversando com eles, 3 anos, né? Porque ele habita convosco, quem? Jesus, 3 anos. E estará em vós. Habita convosco Jesus, estará em vós o Espírito Santo. Então, esse mistério é 3 pessoas em um e 1 em 3. Mas se fica falando que o Espírito Santo não tem ligação com Jesus, está entrando em doutrina humana, né? Porque ele fala, vocês conhecem Jesus e estará em vós o Espírito Santo. Mesmo Deus, né? Não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. Como ele vai voltar a vós, ele falou? Vai pelo Espírito Santo. Ele voltará depois, né? Nem pessoa, mas ele voltará logo pelo Espírito Santo. E quando ele voltou logo, depois de 40 dias, o povo foi diferente. Começou aquela igreja, né? Aquela família que nós queremos entrar também, né? Agora, João 16:7. Todavia digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá, pois se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, vo-lo enviarei. O Filho está saindo para o Pai, para eles receber o Espírito Santo, Jesus no Espírito, no coração do povo dele. Se ele não for, ele não podia fazer isso, então... Tudo ia desintegrar, né? Porque é limitado, né? Corpo limitado, mas com o Espírito não tem limite, nem tempo, nem espaço. Ele tem que subir ao trono e fala, missão cumprida. Eu morri, eu morri. Eu não chamei anjos para me salvar. Eu morri, morreu no sepulcro. Depois ressuscitou. Ficou com eles 40 dias mostrando que ele era vivo, comendo até, né? Depois ele subiu e 10 dias depois ele mandou o Espírito Santo, o Espírito de Deus homem, diferente só do Espírito Santo. Então esse Espírito de Deus homem, Espírito de Jesus, habita no coração da pessoa. Isto é segredo. Isto é solução. Temos solução? Parece que não. Mas quando vamos receber essa revelação e começar a crer e receber esta pessoa em verdade, nós vamos ter solução. Para nós e para o mundo.
Amém.
Aleluia.
Amém.
Glória a Deus.
Hebreus fala que Jesus foi aperfeiçoado pelas coisas que sofreu. Então Jesus era filho e ele era perfeito, mas ele não tinha sido testado, né? Então ele veio e aprendeu as coisas que sofreu, então se tornou filho em perfeição. E esse Espírito de Jesus, né? Aí o Espírito de Deus foi aperfeiçoado na pessoa de Jesus, né?
Quando recebemos o Espírito de Jesus que quebrantou e morreu, nós vamos quebrantar e morrer também.
Amém.
Nós vamos ceder. Nós somos. Eu não quero isso mais, não. Deus vai pedir as coisas mais difíceis. Não tem nada. Ele está comigo. Eu tenho alegria de ceder. Isso é o Espírito de Jesus.
Amém.
Amém? É. Você conhece um pouco, né? Ceder. Ué, que tem? Vida eterna é ceder. Vida eterna é morrer. Morrer ressuscita. Deus conosco sempre.
Amém.
Não tem nada de segurar. Nada de segurar. Não. Cede, abre a mão. Vai ter momentos de angústia, né? Jesus, de Getsemane, né? Mas os anjos veio, né? Não minha vontade, tua vontade. O Espírito de Deus vai ajudar. É bom ler a Bíblia, né? Conhecer a palavra de Deus. Ler todo dia, desde o início até o fim. Conhecer a Bíblia. Mentre as pessoas não conhecem a palavra, fica Espírito Santo, meu Deus. Isso não é o Espírito da verdade. Nem conhece. Eles nem conhecem onde está qual livro da Bíblia, né? Como pode ser preservado de outros espíritos? Quando fica, porque tem um espírito, estava conversando com o irmão ontem, né? Tem um espírito atuando nas multidões, nas igrejas, nos movimentos, que pega a pessoa, né? Assim, não, cai assim, né? E a pessoa levanta, o que aconteceu? Não sei, nada. Isso não é bom, não. Isso não é o Espírito da verdade. E, entendeu? Quando conhece a palavra, as palavras escritas, proposições escritas com substantivo e verbo e tudo, palavra, isso é importante, conhecer a palavra. Se tem uma pregação querendo mudar esta palavra, cuidado. Não, porque tem que ser o Espírito da verdade.
Agora, a tendência. Interessante esse versículo que ele fala que é necessário que eu vá embora. E hoje nós temos o Espírito Santo e falamos, puxa, se Jesus estivesse aqui seria tão bom, né? Errado, né? Porque ele fala, eu preciso ir embora, porque eu estou em corpo, eu não vou estar dentro de vocês, eu não vou estar com vocês, eu não vou ficar o tempo todo, né? Eu tenho que ir embora. E a gente fala assim, puxa vida, Jesus podia estar com a gente aí resolvido. Então aí nós não estamos entendendo quem nós temos, quem é o Espírito Santo, alguma coisa
errada. Alguma coisa errada. Parece que Jesus foi embora, agora temos uma experiência, né? Temos dons de curar, e profetizar, e aquela coisa, vamos cantar, alegre, dançar e tudo. Mas isso não é a pessoa santa de Jesus em nosso meio, né? É diferente, né? Então estamos querendo, agora na abertura do século XXI, passar para outra experiência mais profunda. Andar com Deus.
Aleluia.
Andar. Não só ter experiência, mas andar. Andar, obedecer. Intimamente comunhão. Glória a Deus. É possível? É possível. Mas vai custar sua vida pessoal. Sua vida normal. Mas você pode entregar. Porque que vai Jesus fala assim, preservar a sua vida, vai morrer, vai perder tudo. Se dá a sua vida, vai receber.
Amém.
Aleluia. Aleluia.
Amém.
Vale a pena.
Amém.
Isto é vida eterna, agora começando.
Amém.
Não depois. Você quer ir para o céu? Eu não sei nada sobre o céu. Eu quero conhecer Jesus.
Amém.
Agora vamos passar para 1 Tessalonicenses 5:23. Eu quero agora entrar na prática, na coisa prática para nossas vidas, né? Sobre a natureza de Deus temos conversado. Agora vamos conversar sobre a natureza do homem. Deus tem natureza triuna, certo? Pai, Filho e Espírito Santo. Então Ele criou homem na imagem dEle, certo? Então nós vamos entender que o homem tem natureza triuna também. Tripartida, eles falam. E fala aqui. E o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Que versículo, né? Santifica completamente, plenamente conservados, irrepreensíveis, espírito, alma e corpo. O homem tem espírito, alma e corpo, e precisa ser santificado no espírito, na alma e no corpo, irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo em pessoa para receber, transformar nossos corpos. Então Gênesis 2:7 fala que Deus soprou nas narinas do homem, criou do pó corpo, né? Soprou nele o espírito e saiu a alma vivente. Homem é uma alma, tem o espírito e tem corpo e é uma alma. Então ele tem espírito, alma e corpo, certo? Nossa vida natural é alma, mas temos espírito, precisa ser nascido pelo Espírito de Deus, entendeu? Nós temos espírito adormecido, se não conhecemos Jesus. Quando aceitamos doutrina sã, Jesus é o Filho de Deus, e buscar com todo o coração, recebemos o Espírito de Deus em nosso espírito. Mas agora começa a luta entre o Espírito de Deus em nosso espírito com nossa alma. Porque a alma foi dominando o corpo e até o espírito até aquele momento. Né? Santificação do espírito pelo Espírito de Deus. Mas santificação da alma através do domínio do espírito sobre a alma e também sobre o corpo. Segundo Watchman Nee, né? É o homem de Deus no século XX, de China. Ele analisou o homem espiritual. Ele falou o seguinte, o espírito tem função de comunhão com Deus. O espírito de homem pode comunhar com Deus, ter comunhão com Deus. E tem intuição, quer dizer, revelação direta, não precisa ter lógica, raciocínio, né? E tem consciência. Então, três funções do espírito, diferentes das funções da alma. O espírito tem função, eu creio que ele analisou certo. Tem intuição, revelação direta de Deus, na palavra. Comunhão, pode comunhar com Deus. Né? E tem consciência. Agora, a alma tem intelecto, tem emoção e tem vontade. Três funções. Não para desprezar intelecto, não para desprezar emoções, não para desprezar vontade. Necessário essas funções. Mas se foi solto, sem domínio do Espírito Santo, temos o homem carnal. Tem carnalidade, tem pecado, tem divisão. A igreja fala Jesus e tem carnalidade, porque está vivendo na alma. Pregação na alma. Eu tenho visto pastores ungido para levantar a oferta. Ungido, até dançando. Isto é o Espírito Santo? Exemplo meio exagerado, né? Mas eu tenho visto isto. Ei! Gosto de dinheiro. Gosto do novo templo. Gosto dessas coisas. Maior igreja da cidade. Isso não vai salvar o mundo, não. Então, isto é alma. Perigoso, porque a alma imita o espírito. Tem revelações na alma. Tem unção da alma. Tem dons na alma. Dons falsos. Então tem que dividir. Estou no versículo agora, 4, 12 de Hebreus. Eu gosto desse versículo. Vamos ler esse versículo. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E mais cortante de qualquer espada de dois gumes. E penetra até a divisão de alma e espírito. Divisão. Agora, isto é delicado. Difícil. Como nós vamos fazer isto? Com a palavra viva e eficaz. A palavra escrita é a palavra viva? Não. A palavra escrita é a palavra escrita. A letra mata. O espírito vivifica. Isto é heresia para muitos fundamentalistas, né? Batistas ou qualquer. Né? Ah, não temos palavra de Deus. Que isso, né? Não. A palavra de Deus é preciosa demais, fundamental para nos conservar de heresia, de espíritos estranhos. A palavra escrita, constituição. Mas a palavra viva não é só a palavra escrita. Então a palavra viva vai separar o espírito da alma. A divisão de alma e de espírito e juntos e medulas mexe no corpo, né? Juntos e medulas. Muita coisa esotérica, né? No corpo. Tem coisas que acontecem, né? Nas medulas fígado, né? E rins, e muita coisa, né? Um estudo, né? Mas eu não tenho muita revelação, mas o corpo manifesta a glória de Deus. Manifesta a natureza. Toda parte do corpo é uma coisa que Deus criou para mostrar sua maravilha, né? E apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Você é apto de discernir seus pensamentos? Não. Só a palavra cortando entre espírito e corpo. Ah, eu pensei que era de Deus. Eu pensei que isso era vontade de Deus. E eu tinha muita revelação. E muita confirmação. Desastre. Pessoas divorciam. Destrói vidas com revelação. Deus mostrou isso. Deus nada. Satanás, né? Então, tem que discernir entre alma e o espírito pela palavra viva de Deus. Por que estou ensinando isso? Porque eu estou querendo nós entrar na vida do espírito para ter comunhão no espírito com Deus e um com os outros. Essa terceira pessoa não pode atuar em nossas vidas sem estarmos no espírito e não na alma. Se estamos na alma, como nós vamos ouvir de Deus? E como nós vamos relacionar com outros? Nós podemos relacionar com almas dos outros. E geralmente tem problemas. Né? Alma com alma, né? Carne com carne. Então, se estamos no Espírito de Deus, santificando nossa alma com decisões de negar os desejos da carne, ambições do homem, se estamos inclinando pelo Espírito e a alma precisa de ser dominado e vai dominar se o Espírito de Deus atuando, né? Nós vamos ter santificação e relacionamento com Deus e com outros. Quando estamos no Espírito, estamos discernindo o que Deus quer para nossas vidas. Estamos discernindo a palavra de Deus, a revelação, discernindo o que a palavra está falando. Discernindo que essa alegria não é de Deus. Por exemplo, vários exemplos, né? Quando estamos no Espírito, estamos obedecendo a palavra de Deus, revelada para nós pelo Espírito de revelação. Né? E negando nossa alma, né? Nosso ego. Se queremos entender a diferença mesmo, Deus vai revelar. Se estamos no Espírito, estamos na carne. Né? Se temos tristeza para obedecer a palavra de Deus, isso não, isso é carne, né? Qualquer momento que estamos ligando com Deus, temos alegria, sabe? Você entende isso? Quando estamos na presença de Deus, temos alegria. Mesmo que negar tudo e deixar tudo, temos alegria porque estamos com Ele, vai ficar com Ele para sempre. Não tem separação, não tem problema. Vai custar talvez muita coisa, mas estamos com Deus. E tem presença dEle conosco. Se estamos na alma, assim, né? Pelejando, ui, que cruz eu tenho que levar. E, ui, ai, ai. Ai, ai, ai. Então tem luta. Isto é a alma, né? Tem que abrir a mão, ceder. Realmente tem que separar um tempo com Deus todo dia. Pelo menos meia hora. Quietinho. Quietinho. Se não tem tempo, você não tem desejo de encontrar com Deus. Né? Tem que ter meia hora, pelo menos. Mais tempo, melhor. Quietinho. Meditando nesses versículos. Conversando com Deus. Às vezes, não só palavras e pedidos, mas entrar na presença de Deus. Né? Os católicos falam contemplação. Né? É preciso protestar, precisa entender isso. Contemplação. Sim, pensando. Fica quietinho. Fica quietinho. Oh Deus. Oh Deus. Isto é a tua vontade. Por exemplo, namoro, né? Tem problema. Eu gosto dela demais. Ela gosta de mim. Mas todo mundo contra mim e ela parece que não tem mesmo alma. É uma coisa forte, né? Então, tem que quietinho. Você vai ceder para a vontade de Deus ou vai querer esta coisa e pedir Deus ajudar? Deus, ajuda-me a continuar em minha vontade. Isso acontece, né? Mas se você tem, Ilmas, você tem sinceridade, eu sei que você tem. Você vai entender entre espírito e alma e ceder. Talvez vai demorar um pouco, né? Mas se realmente quer a vontade de Deus, ele, o Espírito Santo vai, em algum momento, vai assustar às vezes. Né? Talvez dirigindo o carro e indo para o mercado, lavando louça, alguma coisa. O Espírito Santo, isso não é bom, né? Você entende? Ele não só gasta poucos segundos para, isso não é de mim, não. Então, é verdade. Paz, né? Paz. Tem paz. Porque cedeu. Às vezes estamos ligados com pessoas, né? Eu não quero ceder aquela pessoa, né? Não quero perder aquela pessoa, aquela amizade. Tanta coisa, né? Assim, né? Assim, né? Espírito da alma, né? E tem que ser, não, Deus. Está nas tuas mãos. Liberta, né? Jesus morreu. Por que não podemos morrer? Porque temos o Espírito dele. Mas tem essa luta entre alma e Espírito. A divisão da alma e do Espírito. A divisão da alma e do Espírito permite nosso Espírito inclinar para o Espírito de Deus. E assim dominar a alma. Dominar a alma. Eu vou repetir isto. Eu escrevi isto, uma inspiração. A divisão da alma do Espírito pela palavra viva, permite nosso espírito inclinar para o Espírito de Deus e assim dominar nossa alma. Eu não estou tomando tempo agora para ensinar Romanos 7 e 8, mas tem três leis, né? Talvez amanhã nós vamos entrar um pouco. Mas Romanos 8 fala três leis, né? A lei de Deus, que é a palavra escrita. A lei do pecado e a lei do Espírito da vida. Né? Então, assim, estamos inclinando para o Espírito, a lei do pecado está quebrada. E o Espírito de Deus começa a operar. A santificação da alma, que é exigida pela palavra de Deus, vai acontecer quando estamos dominando nossa vida natural pelo Espírito de Deus em nosso Espírito. Espírito do homem ligado com o Espírito de Deus. Então, a alma domina. Domina mesmo, imita o Espírito. Faz cheio de coisas. Intelecto brilhante. Emoções fortes. Corpo, tudo. Mas perdido. Mas quando... E Satanás, dominando através do sistema do mundo. Satanás, moda de roupa, música, tudo, né? Influencia o corpo e a alma gostando e nutrindo disso, né? Aquela coisa toda, né? E dentro da igreja, né? Mas, se o Espírito de Deus começa a entrar aqui, o Espírito tem força do Espírito de Deus contra essas influências satânicas, príncipe do mundo. Ele começa a falar não à alma. E tem autoridade da palavra de Deus, né? Eu tinha uma revelação em 99, sobre aquele versículo em Romanos 8. Não devemos nada à carne. E Deus falou comigo. Não devemos nada. Por que inclina para a tentação? Fala, meu caso é especial. Deus entende, né? Vai permitir meu caso. Ele sabe que é muito difícil. Meu filho. Ele está rindo, né? Porque você tem algumas... Você é um caso não especial. Que especial a palavra de Deus escrita. Não! É bom rir, né? Porque Satanás está correndo, né? Não! Pela palavra de Deus. Satanás apareceu para Jesus, né? No deserto. Ele citou a palavra de Deus até, Satanás. Jesus fala, não. Ele citou a palavra também. Venceu. Então temos essa terceira pessoa, irmãos, em nosso coração. Se você não tem, aceita Jesus agora. Cede para Jesus. O Espírito Santo vai entrar, habitar. Mesma coisa Jesus com seus discípulos. Mas melhor, porque eternamente, dentro do coração. Então esse Espírito Santo em nós vai falar, não, está escrito. Meu pai fala que é errado, eu vou obedecer ao meu pai. Não, meus colegas. Coisa séria, às vezes tem luta mesmo, né? Não, eu não vou namorar desse jeito. Isso leva para a morte. Uma coisa após outra, passa a passo, está perdido. Tem que falar, não, eu quero vida eterna, eu tenho vida eterna. Eu não devo nada para a carne.
Aleluia.
Deus abre nossos corações. Amém.
Amém.
Eu não devo nada para a carne, porque a carne leva para a perdição, escuridão, ranger de dentes, verme que não morre. Mas relacionamento com Deus, íntimo, todo momento, e com os outros, com amor, não egoísmo, é vida eterna já.
Amém.
Glória a Deus. Relacionamento íntimo com Deus, um com os outros, é vida eterna. Não tem mais nada mais importante. Espero que Deus vai operar em nosso meio, nesses dias e para frente. Eu quero, sabe, eu não quero só a seminária de ensino, não. Eu quero hoje e amanhã, coisa acontece com vidas tocadas, transformadas pela palavra de Deus, operando. Essa terceira pessoa é Jesus em nosso meio. Para mudar tudo. Pode ter cura de corpo, cura de alma, cura de tudo. Amor que perdoa tudo. Amor que não tem nada a ver com nossa vida, nossa ambição. Amor de Deus. Diferente. Fluindo. Cedendo. Alegre. Deixe-me ler três versículos sobre a palavra viva, só para frisar que não é só a palavra escrita. Né? João 6:63. Agora Jesus estava ensinando que eles precisam comer a carne dele, beber o sangue dele. Então eles ficam escandalizados. É para escandalizar, né? Canibalismo, né? Comer a carne do outro homem. Nós temos tendência de espiritualizar e tudo, né? Mas você tem que entender uma coisa, tem que acontecer para entender o que ele está falando, né? Então, ele vai, o espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos tenho dito são espírito e são vida. As palavras que Jesus fala são espírito e são vida. Não só a palavra escrita, mas a palavra espírito. É que é espírito. Você tem lido a Bíblia e quase dorme, mas às vezes você lê a Bíblia e alguma coisa destaca, né? Alguma coisa pula da página. Oh, tem alegria na hora, né? Ah, assim, isto é vida. Isto é o Espírito Santo. Palavra viva. Se prega, como pastor, se prega sem esta palavra viva, pode desistir. Pode desistir. Não pode pregar a palavra que aprendeu no livro, ou no seminário, ou na escola bíblica, não. Pode desistir. Mas se tem uma palavra viva, revelada de Deus, quietinha com Deus, e assim, ai, alegria, então pode ensinar outros, porque esta palavra viva vai vivificar outros. 2 Coríntios 3:6. O qual também nos capacitou para sermos ministros do novo pacto, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, isso não fala sobre letra do Velho Testamento, a letra do Novo Testamento mata. É? A letra mata, Novo ou velho, a letra mata, mas o Espírito vive, fica e a vida pode ser transmitida para outros. A vida é Jesus, né? A palavra vida é, viva é Jesus. Efésios 6, 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O espada do Espírito é a palavra de Deus, né? Então, a palavra de Deus viva é o espada do Espírito. Pode cortar, pode ressuscitar. A palavra de Deus é a espada do Espírito. Corta, discerne, transforma, cura, condena. Espada do Espírito. Então, a palavra viva é a espada do Espírito. Então, eu vou agora tentar mostrar como nós podemos entrar mais na palavra viva e não na palavra só escrita. Tem três ingredientes. Primeira é a palavra mesmo, palavra escrita, a letra. Precisa a palavra. Precisa do Espírito. Precisa inclinar pelo Espírito, esperar no Espírito, revelação do Espírito, alegria do Espírito. Precisa do Espírito revelando a palavra. Mas só isto não. Então esse terceiro ingrediente é mais difícil. A morte do eu. É, a palavra escrita, o Espírito revelando, ungindo, e a morte do eu. Quer dizer, o Espírito dominando a alma. Esse é o ingrediente, é a prática da palavra. Andar com Deus. Está entendendo, irmãos? Presta atenção. Recebemos o Espírito, Paulo fala em Gálatas 5, recebemos o Espírito, vamos andar no Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Irmãos, se temos um coração sincero para obedecer a Deus, nós vamos ceder para o Espírito, para a palavra. Se não ceder para a palavra escrita e para a operação do Espírito, se não ceder, não vamos ter a palavra viva para nós e para outros. E tem que morrer para a nossa vontade. Agora, pode perguntar alguma coisa. Eu quero, se possível, nós entendemos uma coisa. Tem três ingredientes, né? A palavra escrita não é a palavra viva. A palavra vida que, viva que vai separar espírito e alma. Separando o espírito da alma, nós vamos ter vitória, santificação e amor de Deus. Mas para ter a palavra viva, precisa não só a palavra e o espírito, mas precisamos ceder, morrer. Praticar, andar. Estamos entrando no Espírito da Palavra, esta palavra vai ter vida. Amém. Em nosso meio. Você vai edificar a sua família. Amém. Vai ter uma brilha, né? Eu tenho paz. Por quê? Porque eu estou querendo só Jesus, né? Cedendo, né? Cedendo. Né? Se não passar isto, pode ter muita unção e muita revelação e tudo, conhecimento, mas alguma coisa séria está faltando. Eu tenho concluído isto. Deus tem segredos que não vai revelar a pessoas qualquer. Ele quer revelar para pessoas que estão entregues. Holocausto. Deus, quando um pouco mais da minha história, quando eu queria receber o Espírito Santo, porque foi batizado tudo. Então, eu comecei a receber o Espírito Santo. E assim, né? E Deus falou, eu entendi Deus falando comigo. Agora, espírito, alma no corpo, tudo. Amanhã eu vou quebrar essa consagração. Isso, né? Eu não vou conseguir. Eu falo, você entregue tudo. Entregue. Eu vou cuidar. Eu estou aqui ainda. 53. Deus é fiel. Ele me cuidou de tantas coisas. Eu consegui aquela noite, corpo, alma e espírito. Eu tenho passado coisas terríveis, mas eu estou aqui, eu espero continuar. Porque Ele me cuidou. Eu não fiz nada para estar aqui, para sobreviver a essas fraquezas e oposições e muita coisa, sabe? Até hoje. Só para vir aqui eu tenho luta, sabe? Tanta coisa, irmãos. Mas Ele cuida. Mas nós precisamos de entregar tudo no altar. Tudo. E se tem alguma coisa que não entende, Ele vai, é isso também. Pode entregar isso também. Oh. Oh, não, isso não. Depois. Agora. Confie em mim. Pode confiar. Então, esta terceira pessoa é nosso Jesus vivo, atuando, não como doutrina, não como experiência, mas como a pessoa em nosso meio, invisível, mas presente, sabe? Ele cura, ele liga pessoas, né? Não vai ter mais ciúme, assim, raiva. Pode perdoar pessoas que vos traiu, né? Tem traição, né? Traição. Traição, tem que perdoar. Perdoar. Jesus perdoou. Perdoar em nome de Jesus. Eu tinha problema com a mulher, eu tinha uma discussão com ela. Eu era bom para discutir. Eu era forte. Eu discuti com ela. Estava dirigindo o carro para minha casa, a alguma distância. Eu fiquei justificando, querendo dar razão, porque eu conversei com ela meio áspero, né? Tinha que querer justificar, né? Depois eu vi. Eu vi a terceira pessoa entre eu e ela. Sim. Mão aqui e mão lá. Eu olhei para ele, entre eu e ela, eu não tinha mais justificação. Eu cheguei em casa e escrevi uma carta para ela pedindo perdão. Porque a terceira pessoa. A gente quer ter razão, né? Tem, não, nós somos ruins demais. Não tem nada bom. Todo pensamento, toda inclinação é ruim. Mas Ele veio para nos habitar e mudar esse coração ruim. Ele quer agora estar presente conosco, com esta pessoalmente, a pessoa. Eu chamei Ele terceira pessoa. Porque entre eu e Márcia tem terceira pessoa. Eu não posso relacionar com ela sem essa terceira pessoa. Qualquer coisa pode acontecer. Né? Mas terceira pessoa, eu falo, não só terceira pessoa na Trindade, mas terceira pessoa entre eu e tu. O Rabino me ensinou isto. Através do livro dele, ele falou, eu e tu, relacionando no Espírito, é a vida eterna. É. Ele não falou Espírito, mas... Né? Ele é mais perto da verdade que nós, muitas vezes. Eu espero encontrar com ele depois. Rabino. Não pode aceitar Trindade. E por causa de doutrina, por causa de perseguição e tudo. Mas ele revelou a verdade para mim. Eu e tu, em relacionamento com tu é importante, porque a tendência é eu e aquilo. Você só presta para mim porque me escuta, me justifica, pois me serve, né? Mas eu e aquilo. Mas eu e tu, Ele vem. Ele, terceira pessoa. Nós queremos esta terceira pessoa. Né? Casamentos têm problemas, né? Tem problemas entre marido e mulher. Nem conversa às vezes. Eu tenho notado isso. Eu pergunto à mulher, ela não sabe o que o homem está falando. Ele volta para casa e não conversa com ela. Tá. Então precisa conversar no Espírito. Eu e tu, com aquela terceira pessoa, nós vamos entender e ficar alegre. O homem de Deus não pode ter a esposa triste, né? Não pode. Tem que conversar com ela. Saber o que está acontecendo. Tem tantos relacionamentos, né? Que pode ser curado através de terceira pessoa.